jovempan.com.br. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Acerte a hora com a Jovem Pan pontualmente. 5 horas.
Repita.
5 horas.
Começou um novo dia, já volta queia, o tempo é de chegar. De que eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil, bom dia, Rede Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, edição do dia 11 de janeiro, quarta-feira. Até às 10 horas da manhã, informação e prestação de serviços na melhor rede de rádios do Brasil.
Rede Jovem Pan.
É, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets, nos canais da Sky, Claro e Oi TV.
Jovem Pan.
É a melhor rede de rádios do Brasil. Em todo o mundo, acesse www.jovempan.com.br. Jovem Pan, sempre ao seu lado.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
O Jornal da Manhã destaca os principais assuntos desta quarta-feira.
Ministério da Justiça desmente o governo de Roraima e nega que a Força Nacional irá atuar dentro dos presídios.
Governo do Amazonas exonera diretor de presídio acusado de receber dinheiro da facção Família do Norte.
Defensoria Pública pede a prisão domiciliar para 180 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis, no sul da Bahia.
Apesar de ajuda federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul devem ter rombo de 19 bilhões e 500 milhões de reais em 2017.
Planalto deve extinguir 3 bilhões de reais em incentivos fiscais para montadoras e construtoras até 2018.
Banco Mundial projeta crescimento de 0,5% para o Brasil em 2017, bem abaixo da média global de 2,7%.
Petrobras chama apenas empresas estrangeiras para a licitação das obras do complexo petroquímico do estado do Rio de Janeiro.
Ministro Gilmar Mendes não vê conflito de interesse em viajar com Michel Temer para o funeral do ex-presidente de Portugal, Mário Soares.
Estados do Nordeste mantêm presidentes de assembleias legislativas por pelo menos 10 anos.
Mulher de Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, é internada depois de quebrar uma das pernas ao cair de bicicleta no Rio de Janeiro.
Tribunal de Justiça de São Paulo rejeita recurso e mantém suspensão do aumento na tarifa da integração de ônibus, trem e metrô em São Paulo.
A alta havia sido aprovada em conjunto pelo governador do estado, Geraldo Alckmin, e pelo prefeito da capital paulista, João Dória.
Autor de massacre que deixou 9 mortos numa igreja de negros é condenado à pena de morte na Carolina do Sul, nos Estados Unidos.
Morre aos 105 anos o jornalista Claire Hollingworth, que testemunhou o início da Segunda Guerra Mundial em 1939.
Funeral do ex-presidente do Irã. Irã, Ali Akbar Rafsanjani é marcado por protestos de grupo opositor.
Estados Unidos indiciam por corrupção parentes do ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon.
Seleção brasileira masculina abre hoje o Campeonato Mundial de Handball.
Às 15 para as 6 da tarde, o Brasil irá encarar a França, atual campeã e dona da casa. 5 horas, 4 minutos.
Repita.
5 e 4.
Jovem Pan e o tempo.
Quarta-feira, com a passagem de uma frente fria na costa entre o sul e o sudeste, o sistema organiza nebulosidade e chuvas em grande parte do centro-sul do Brasil. Destaque para o Paraná, Santa Catarina, a faixa leste do Mato Grosso do Sul e também o estado de São Paulo, que tem chuvas mais fortes até o final do dia. No Rio Grande do Sul, a chuva já vai dando uma trégua conforme a quarta-feira vai passando. E no nordeste do Brasil, gradualmente retornam chuvas em forma de pancadas, com baixo acumulado e atingindo uma ou outra cidade, desta vez para algumas áreas do noroeste da Bahia. Na região norte do Brasil, também chove de maneira significativa no estado do Amazonas, incluindo Manaus. No estado de São Paulo, a frente fria mantém a condição para temporais, mas antes disso a temperatura sobe. Na cidade de São Paulo, a máxima pode chegar aos 34 graus e são previstas rajadas de vento, trovoadas e eventual queda de granizo. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Às 5 horas, 6 minutos, a madrugada policial. Bom dia, Paulo Edson Fiori.
Muito bom dia, Oliveira Júnior. São 5 e 6 agora e bandidos assaltam um carro forte em rodovia de Miracatu, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. O ataque ocorreu no início da noite desta terça-feira, na altura do quilômetro 387 da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Armada de fuzis e metralhadora com munição antiaérea, a quadrilha em pelo menos 2 veículos, um Corolla e um Mitsubishi Pajero, ambos de cor cinza, surpreendeu seguranças da empresa Protege. Com os disparos, os vigilantes abandonaram o blindado e se refugiaram na mata. Os criminosos explodiram o cofre do carro forte e fugiram, levando os malotes com quantia ainda não divulgada pela empresa. Após a fuga, os ladrões abandonaram os veículos na rodovia Regis Bittencourt, ainda em Miracatu. De acordo com a Polícia Rodoviária, apesar de não haver queixa para as placas, os carros podem ter sido clonados. Nenhum dos vigilantes da Protege ficou ferido nesta ação. E um policial militar à paisana reagiu a um assalto e matou um bandido na região da Luz, no centro da capital. O PM foi atacado por volta das 10 horas da noite de ontem, na esquina da Avenida Tiradentes com a Rua Mauá, em frente à Pinacoteca do Estado. Ele havia acabado de deixar o trabalho no Copom, o centro de operações da PM, e seguia para casa quando um suspeito armado e em uma bicicleta surgiu e anunciou o assalto. O policial resolveu reagir, sacando a pistola que levava consigo e atirando uma vez, quando atingiu o assaltante. Baleado no abdômen, o ladrão, com idade entre 35 e 40 anos, ainda foi socorrido pelos bombeiros e levado para a Santa Casa, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O militar e alguns pedestres que passavam pelo local no momento do ataque saíram ilesos. O caso foi comunicado ao delegado plantonista do 2º Distrito Policial do Bom Retiro e registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP.
Ok, Paulo, são 5 horas mais 8 minutos.
Repita.
5 e 8.
Temperatura na capital paulista, 23 graus.
Repórter Marcelo Matos.
O infectologista do Emílio Ribas, Jean Gornstein, avalia a possibilidade de contaminação por febre amarela nas cidades. Minas Gerais investiga 14 mortes por febre amarela e em São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, uma morte já foi confirmada pela doença.
Nós tivemos casos de febre amarela silvestre, especialmente na região de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, inclusive. Na verdade, nós temos, como disse, dois mosquitos que são os causadores, tanto o Aedes aegypti como o Haemagogus, que é um dos mosquitos transmissores, principalmente comprometendo macacos silvestres. Então, são esses macacos que são comprometidos. O que vai acontecer? Essas pessoas adentram a área de mata ou, como moram muito próximo à área de mata, esses mosquitos estão nessas cercanias, favorecendo que, eventualmente, essas pessoas sejam contaminadas. Não é comum. Felizmente, hoje, nós tivemos um decréscimo e nós não temos mais a revelação da febre amarela urbana. em que o Aedes aegypti, aí sim, ele é o grande causador. Portanto, isso nos deixa, nesse cenário, muito mais tranquilos. Por quê? Porque nós temos, por outro lado, uma grande quantidade ainda de Aedes aegypti, um focus, especialmente nessa época, com calor e aumento da umidade, favorecendo, com isso, a presença do mosquito. E uma vez que eu tenho mosquito em grande quantidade, eu encontrando pessoas doentes, a chance de contaminação acaba, sim, sendo maior. Por isso, é importante nós deixarmos muito claro que esses casos de febre amarela, sejam em Minas Gerais, sejam no interior de São Paulo, estão intimamente relacionadas à febre amarela silvestre e não urbana, ou seja, ela não está nas cidades.
Mas qual a recomendação para quem irá para regiões de mata?
São pessoas que devem, sim, tomar a vacina. Para as pessoas que moram ali, a partir dos 9 meses já existem duas doses de vacina que são dadas. Uma aos 9 meses, outra por volta de 4 a 5 anos, uma dose de reforço, garantindo uma imunidade absolutamente duradoura. A Organização Mundial de Saúde comenta que uma dose só de vacina para febre amarela é o suficiente para imunizar. Ainda o nosso Ministério da Saúde preconiza, para não existir nenhum decréscimo da produção de anticorpos ao longo do ano, quer dizer, a cada 10 anos existe uma tendência natural de queda dos anticorpos, existe ainda uma orientação de 2 doses. Aqueles indivíduos que já tomaram 2 doses, que moram, por exemplo, nessas regiões, ou que vão para essas regiões, já tomaram 2 doses, estão adequadamente protegidos. Já têm um nível de anticorpos suficiente para garantir a sua proteção caso sejam acessados, seja por hemagogo, seja pelo Aedes aegypti.
A Secretaria de Saúde de Minas Gerais analisa 14 mortes por suspeita de febre amarela em cidades do interior do estado, após 23 casos suspeitos da doença notificados.
5:11.
Repita.
5:11.
Economia.
Com Denise Campos de Toledo.
O Brasil poderá ter, neste ano, a maior safra da história. O IBGE estima uma produção de 213,7 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. Se essa previsão se confirmar, a safra deste ano poderá ser 16,1% superior à que foi registrada no ano passado. Isso tem várias implicações para a economia. O setor de agronegócio não foi bem no ano passado. Houve comprometimento da oferta da safra de vários produtos por fatores climáticos. Isso acabou comprometendo o retorno financeiro e a presença do setor na atividade econômica de modo geral, sendo que o Brasil registrou uma retração histórica no ano passado, assim como aconteceu em 2015. Então, essa recuperação é importante para reativar a atividade econômica de modo geral, com geração de maior emprego. Isso tem desdobramentos sobre toda a cadeia envolvida com a população, produção agrícola, e tem efeitos positivos também em termos de preços, de inflação. Uma oferta maior de produtos evita pressões inflacionárias, como nós tivemos durante um bom período do ano passado, que ajudou a jogar a inflação para um patamar mais alto, embora inferior ao de 2015. Mas se houver uma oferta constante, sem maiores dificuldades neste ano, fica reforçada a tendência de queda da inflação. O único problema que se vê é que a oferta maior, a safra maior brasileira, pode ampliar a oferta também no mercado internacional. Isso aumenta a quantidade das exportações brasileiras, mas pode comprometer o retorno financeiro ao provocar alguma redução de preços no mercado internacional, porque no setor agrícola tem essa relação direta entre preço e oferta. Mas, de qualquer modo, é importante que a agropecuária tenha uma performance positiva neste ano, porque estamos num momento que o Brasil precisa de reforço no processo de retomada do crescimento, já que em outras áreas há dificuldades muito maiores. O consumo, que durante muito tempo foi uma grande alavanca do crescimento, tende a mostrar uma reação muito tímida este ano, caminha mais para a estabilidade depois do tombo que foi registrado no ano passado e no ano anterior. A indústria continua enfrentando seríssimas dificuldades para uma retomada de atividade, se prevê um crescimento muito pequeno da produção neste ano, e serviços segue os vários ramos de atividade, é um setor intermediário, depende muito de poder de compra da população, de uma reativação das empresas, enfim, a agropecuária pode acabar liderando a reativação da atividade econômica agora em 2017.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, são 5h14.
Repita.
5h14. O Palmeiras, fala Fred Júnior.
E o Palmeiras confirmou mais uma contratação para a temporada 2017, a sétima contratação. O zagueiro Antônio Carlos estava na Ponte Preta, o jogador foi revelado pelo Corinthians, já jogou no Avaí, e estava no time de Campinas, onde trabalhou com o técnico Eduardo Batista, técnico palmeirense. Assim, o Palmeiras já contratou o zagueiro Antônio Carlos, os meias Michel Bastos, Guerra, Johan, Rafael Veiga, o volante Felipe Melo e também o atacante Keno, que foi apresentado ontem como primeiro reforço para a temporada 2017. Ele foi apresentado de forma oficial. E ele fala da conversa com a família, conversando com seus familiares, todo mundo já cogitando ele no Palmeiras. Ele fala a respeito sobre isso. Vamos ouvir o Keno.
Ah, difícil falar antes de assinar. Ficou muita gente em cima de mim dizendo que era jogador do Palmeiras e eu sempre negando, porque não tinha assinado, não tinha nada feito com o Palmeiras. E quando eu falei para minha mãe e meu pai, eles ficaram muito felizes, choraram, porque ninguém acreditava em mim, sabe? Que eu comecei no futebol tarde e nunca deixei a cabeça. Sempre tive conselho de amigos, familiares, então estava no Santa Cruz e todo mundo pensava que ia para um time abaixo, mas eu, com minha força de vontade, força da família, de minha esposa também, que me há 8 anos comigo, me ajudando e confiando em Deus, eu consegui um bom emprego.
Este é o atacante Keno. O Palmeiras pode fechar com mais 2 jogadores. Fabiano, lateral direito, que já estava no ano passado no Palmeiras, pode chegar em definitivo para o clube. Aí o Robinho ficaria em definitivo no Cruzeiro, que detém os direitos do Fabiano. E ainda o William atacante do Cruzeiro, o William Bigodinho, que já jogou no Corinthians, pode reforçar o Palmeiras e pode ser anunciado nas próximas horas. Mais 2 reforços, essa é a intenção do Palmeiras inicialmente para esse trabalho, visando o campeonato paulista. Na Copa São Paulo, o Palmeiras foi eliminado, perdeu na segunda fase diante do Sport por 1-0 e mais uma vez não consegue conquistar a competição, algo inédito ainda. O Palmeiras não conseguiu na sua história conquistar a Copa São Paulo.
Cinco horas 17 minutos.
Repita.
5h17.
Socorro do governo federal traz alívio, mas o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul ainda vão fechar 2017 com rombo bilionário.
Segundo os governos estaduais, em calamidade financeira, o déficit total previsto para este ano será de 19 bilhões e 500 milhões de reais em 2017.
O acordo que vem sendo costurado com a União prevê uma ajuda de 12 bilhões e 900 milhões de reais.
O governo federal trabalha para que as contrapartidas exigidas possam garantir a solução do problema a longo prazo.
Morre aos 105 anos a jornalista que noticiou o início da Segunda Guerra Mundial.
No fim de agosto de 1939, a britânica Claire Hollingworth tinha 27 anos e estava trabalhando no Daily Telegraph havia menos de uma semana.
A repórter foi a primeira a noticiar que tanques e tropas nazistas se preparavam para atacar o território da Polônia.
Ao longo da carreira britânica, que não teve a causa da morte divulgada, foi correspondente de guerra em vários países e cobriu a Revolução Cultural Chinesa.
Lula retoma hoje a agenda política em Salvador, onde deve apresentar propostas para a melhora da economia.
Amanhã, o ex-presidente vai participar de encontro de professores em Brasília.
Em ambas as ocasiões, deve defender a convocação das eleições diretas para presidente da República ainda deste ano.
Lideranças petistas defendem o lançamento imediato da candidatura presidencial de Lula.
Volkswagen anuncia que está prestes a fechar acordo para pagamento da indenização por fraude ambiental nos Estados Unidos.
Mediante o pagamento de 4 bilhões e 300 milhões de dólares, evitará processo por fraude na emissão de poluentes por veículos vendidos naquele país.
O fabricante admitiu em 2015 ter instalado em carros a diesel um software que apontava poluição menor do que a real.
Tem pressa em fechar um acordo no apagar das luzes do governo governo de Barack Obama, temerosa do que poderá ocorrer na gestão Donald Trump.
Senador acusa governador do Amazonas de ter feito acordo com facção criminosa para garantir a eleição.
Eduardo Braga afirma que a família do Norte teria prometido 100 mil votos ao governador José Melo do PROS.
Em contrapartida, teria uma espécie de liberdade condicionada para atuar nos presídios.
O governador amazonense nega a acusação do senador PMDBista.
Como antecipou durante a campanha eleitoral, o futuro presidente norte-americano Donald Trump quer revogação imediata do Obamacare.
O Obamacare é o programa que regula os preços dos seguros privados de saúde e expande planos públicos e subsídios para classes mais baixas.
Segundo a Casa Branca, mais de 11 milhões e 500 mil pessoas foram beneficiadas pelo programa adotado pelo presidente Barack Obama.
A pressa de Trump não encontra apoio entre congressistas que preferem fazer uma avaliação mais profunda do plano antes de propor mudanças.
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é contra a anulação da votação de pacote conhecido como 10 medidas contra a corrupção.
Em parecer enviado ao STF, argumenta que o autor da ação, deputado Eduardo Bolsonaro, não tem legitimidade para fazer o pedido.
E alega que a matéria teve tramitação normal concluída na Câmara e atualmente está sob análise do Senado.
O pacote foi aprovado na madrugada de 30 de novembro com mudanças no texto originado pelo Ministério Público.
Entre elas, a inclusão de punições a juízes e procuradores por abuso de autoridade.
O ministro Luiz Fux, do STF, anulou a votação, determinando o reinício da tramitação do pacote, seguindo a proposta original.
Empresa aérea de baixo custo, a irlandesa Ryanair, passa a liderar o ranking europeu de passageiros transportados.
Deixou para trás a alemã Lufthansa, que acusou o aumento de menos de 2% no número de pessoas transportadas no ano passado.
Os 109 milhões e 700 mil passageiros da Lufthansa foram superados pelos 117 milhões da Ryanair.
Em 2016, o crescimento da empresa irlandesa foi de 15%. Tendência verificada em outras companhias aéreas europeias de baixo custo.
9% dos candidatos convocados para a segunda fase da FUVEST faltam ao último dia da prova.
Os candidatos fizeram nesta terça-feira as provas de conhecimento específico da área de carreira escolhida na inscrição.
Os 20.741 classificados disputam 8.734 vagas na USP e 120 na Santa Casa de São Paulo.
No domingo, na prova de português e redação, a abstenção foi de 8,5%. 5h22.
Repita.
5h22. Repórter Tiago Muniz.
A Prefeitura da Capital e o Governo do Estado prometem apresentar até o fim de março qual é a diferença que o programa Redenção pretende fazer na vida das cracolândias da cidade de São Paulo. Sim, são cracolândias, porque o secretário municipal de saúde, Wilson Polara, disse que são 8 pontos da cidade que a administração detectou como problemáticos. A iniciativa de mudança dessas áreas degradadas deve passar por 5 eixos: policial, social, medicinal, urbanístico e de zeladoria. O prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, definiu o programa municipal anterior, o de braços abertos, como um fracasso, mas admite que vai pegar alguns aspectos dele e incorporá-los ao Redenção.
O programa Braços Abertos, eu volto a repetir, de fato, foi um programa fracassado, ele não funcionou adequadamente. Mas alguns aspectos estão sendo levados em conta, por força exatamente da conduta da Secretaria Municipal de Saúde, e o que tiver de positivo será incorporado. O programa como um todo não foi bem sucedido.
O encontro desta terça-feira foi o segundo entre Prefeitura e Governo do Estado para discutir as metas do programa. Os participantes não anunciaram nenhuma grande mudança por enquanto. Está tudo na fase do planejamento. O secretário estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo, Floriano Pêzaro, diz que a grande diferença desta para tentativas anteriores é a participação direta da prefeitura.
Não se gastou pouco nessa região nos últimos anos. Não faltou tentativas de ações conjuntas entre Estado e prefeitura. Mas dessa vez, dado o envolvimento direto do prefeito e da sua equipe, nós estamos convictos que obteremos sucesso na nossa jornada.
Já a secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social lembra que as pessoas que trabalham diretamente com os dependentes não podem estar sozinhas na ação. Soninha Francini afirma que vai ser necessário aumentar o número de abordagem, o horário delas e também as possibilidades de acolhimento.
Muitas vezes a equipe de abordagem, o atendimento na tenda, recebe do usuário a demanda por um acolhimento. E a gente não tem as vagas de acolhimento na quantidade ou na variedade necessárias para poder prontamente acolher essas pessoas. Então, aumentar a frequência da abordagem, aumentar o horário de atendimento e, principalmente, aumentar as possibilidades de acolhimento.
Depois de terminar a agenda, João Dória Júnior resolveu voltar da Secretaria da Segurança, onde foi o encontro, para a Prefeitura a pé. Nos 250 metros que caminhou, ele cumprimentou algumas pessoas que estavam perto de um posto de atendimento da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Uma delas era a dona de casa Severina Alves de Carvalho. Moradora da Alameda Barão de Piracicaba, próxima ao chamado Fluxo da Cracolândia, dona Severina define de maneira bem dura a situação da área.
Como é que é a vida para quem acaba morando naquela região?
É muito... É um inferno. Eu não uso droga, tá? Para mim, eu vivo no inferno.
Tudo que o governo, prefeitura, governo...
Não fez nada.
Agora.
Não fez nada. Para mim, eu não tô vendo vantagem nenhuma.
O secretário da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, diz que a Polícia Federal também fará ações de inteligência dentro da iniciativa. O plano prevê a participação de entidades da sociedade civil organizada, como a Ordem dos Advogados do Brasil, que mandou o presidente da Seção São Paulo, Marcos da Costa, à reunião.
5h26. O peixe, Rafael Tebas.
Pois é, e o elenco profissional do Santos se reapresenta nessa quarta-feira, às 10 horas da manhã. O Santos que vai disputar muitos campeonatos, tem o Paulistão, tem o Campeonato Brasileiro e, claro, a Copa Libertadores da América. A estreia no Paulistão acontece no dia 5 de fevereiro, um domingo, diante do Linense, na Vila Belmiro. Santos está no Grupo D, junto com o Audax, com o Mirassol e também com a Ponte Preta. Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Santos venceu Floresta por 1-0, empatou com o Rio Branco do Acre por 1-1 e também empatou por 1-1 contra o Audax. E nessa quarta-feira enfrenta o Flamengo de Guarulhos às 15h30 na Arena Barueri. O técnico da equipe, Marcos Soares, falou sobre a campanha do Peixe e admitiu: o elenco não é dos mais fortes.
A satisfação nossa é passar de fase, né? Não adianta jogar um futebol bonito, fazer 9 pontos e perder na primeira rodada da próxima fase. A gente tem que ir com calma, saber que a gente, mais uma vez admitir, a gente não tem um time maravilhoso, a gente tem um time de guerreiros, de meninos, de trabalhadores, que estão chegando agora na equipe sub-20, fazendo essa transição, nessa adaptação que não é fácil. Então vamos com calma, pé no chão, jogando unido fica mais fácil de chegar na frente.
Esse é o técnico Marcos Soares, da equipe do Santos, que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os reforços já confirmados para essa temporada 2017. Tem um atacante colombiano Vladimir Hernandes, Matheus Ribeiro, que estava no Atlético Goianiense, joga como lateral direito. O Kleber, zagueiro que estava no Hamburgo, é bom reforço, ex-Corinthians, ex-Ponte Preta. E também o centroavante Kaique, que estava no Yokohama do Japão, ex-Flamengo, assinou contrato por 1 temporada com a equipe do Santos. E as expectativas que não deram certo. O centroavante Barcos estava quase certo, mas houve impasse e está completamente descartado. O Vélez, da Argentina, devia R$1 milhão ao centroavante. O Santos não quis assumir essa dívida, então Barcos está descartado, não vem para o Santos. O mesmo acontece com o Robinho. O Atlético Mineiro não vai liberar e, portanto, Robinho não volta ao Santos nessa temporada. Caso Lucas Lima, ele tem contrato até o final do ano, mas não renovou, porque espera um time da China.
Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e a Fundação Lego estão lançando uma campanha de conscientização sobre a importância dos primeiros 1.000 dias da vida de uma criança. Segundo o Unicef, as experiências que a criança tem nos primeiros 3 anos causam vários impactos ao desenvolvimento do cérebro. Nesta fase, as células cerebrais fazem até 1.000 conexões por segundo, contribuindo para as funções motoras e para o aprendizado. O período é essencial para garantir um futuro saudável e feliz. Mas a falta de nutrientes adequados, de estímulos, de amor e de proteção pode impedir o desenvolvimento dessas conexões tão críticas. A campanha começa com a promoção da hashtag Eat, Play, Love, ou Comer, Brincar, Amar. Uma maneira simples de explicar aos pais a importância de garantir aos seus filhos o melhor começo de vida possível. O Unicef espera que, ao envolver as famílias, a busca por serviços de desenvolvimento infantil que tenham qualidade e sejam acessíveis do ponto de vista econômico aumente. A agência pede também aos governos para que invistam em programas para os menores. De acordo com a revista especializada The Lancet, 250 milhões de crianças de países em desenvolvimento estão em risco de não se desenvolver de forma adequada devido à pobreza e à falta de nutrientes. Mas as crianças desfavorecidas que vivem em países de rendas média ou alta também correm esses riscos. O Unicef calcula que milhões de menores passam os primeiros anos de idade sem receber estímulos ou em ambientes inseguros. Com isso, seu desenvolvimento cognitivo, social e emocional pode não ser adequado. Da ONU News, em Nova York, Lê da Letra. Vambora, vambora, olha a hora, vambora, vambora. Vambora, vambora, olha a hora, vambora, vambora.
5:30.
Repita.
5:30.
Aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição desta quarta-feira, 11 de janeiro de 2017, verão. É o Jornal da Manhã transmitido para todo o Brasil, pela maior e melhor rede de rádios do país, a Rede Jovem Pan. Falando todos os dias para milhões de ouvintes através do território nacional. Você também pode acompanhar pelos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets. E nos canais Sky, Claro e Oi TV. E a Jovem Pan no mundo inteiro em www.jp.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil sempre ao seu lado. Vamos já para os destaques do Jornal da Manhã, as manchetes desta edição de quarta-feira, 11 de janeiro de 2017.
Defensores públicos vão realizar força-tarefa em vários estados do Brasil para libertar detentos que não precisam ficar presos.
O tirão, que terá ajuda do Poder Judiciário e do Ministério Público, deve começar nesta semana no Amazonas.
O senador acusa o governador do Amazonas de fazer acordo com a facção Família do Norte para garantir vitória na eleição de 2014.
Eduardo Braga, do PMDB, afirmou que José Belo do Prós prometeu liberdade condicionada para membros do grupo em troca de 100 mil votos.
Para receber ajuda da União, governador do Rio de Janeiro pode reduzir a jornada e o salário dos servidores.
Luiz Fernando Pezão teria se comprometido a adotar essas medidas caso o Supremo Tribunal Federal aprove o socorro ao Estado.
Petrobras chama apenas empresas estrangeiras para a licitação das obras do complexo petroquímico do Estado do Rio.
Concorrência para concluir o Comperj, que é alvo da Lava Jato, terá 30 grupos de fora do país.
Líder do PTB lança candidatura à presidência da Câmara.
Esta terça-feira, Jovair Arantes afirmou que a casa não pode ser uma extensão do Palácio do Planalto.
Lula retoma hoje a agenda política durante encontro organizado pelo MST em Salvador, Bahia.
Amanhã, o ex-presidente participará de uma reunião com professores da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação em Brasília.
Mulher de Eduardo Cunha é internada depois de quebrar uma das pernas ao cair de bicicleta no Rio de Janeiro.
Alvo da Lava Jato, a jornalista Cláudia Cruz se machucou nesta terça-feira e deve passar por uma cirurgia.
O Supremo Tribunal Federal nega pedido para impedir o bloqueio de R$1,5 bilhão de reais em Minas Gerais.
O valor é referente a um processo aberto pelo Banco do Brasil que acusa o Estado de não recompor fundo de reserva formado por depósitos judiciais.
Governo federal avalia reformulação do FIES a longo prazo.
Grupo de estudos formado por técnicos dos Ministérios da Educação e da Fazenda avalia migrar parte dos financiamentos para o ProUni.
Prefeito de São Paulo lança o Corujão da Saúde e espera realizar 80 mil exames só no primeiro mês.
João Dória Júnior estuda linhas noturnas de ônibus específicas para transportar pacientes aos hospitais do programa.
Novo chanceler do México afirma que o país não pagará pelo muro que o presidente dos Estados Unidos quer construir entre os dois países.
Esta terça-feira, Luiz Videgaray assegurou que não existe a possibilidade de concluir a ideia de Donald Trump.
Passa de 80 o número de mortos devido ao frio extremo na Europa.
As nevascas nos últimos dias levaram a temperatura para índices recordes abaixo de zero em pelo menos 10 países.
O funeral do ex-presidente do Irã é marcado por protestos de grupo opositor.
Esta terça-feira, dissidentes gritaram palavras de ordem durante homenagem a Ali Akbar Rafsanjani.
Pesadelo paulista na Copinha. Palmeiras perde para o Sport por 1-0 e São Paulo é eliminado nos pênaltis pela Chapecoense.
Esta terça-feira, o São Carlos venceu o Independente de Limeira por 3-2. O Batatais bateu a Ferroviária nas penalidades depois de empate de 3-3.
Também nos pênaltis, Vasco derrota o Botafogo de Ribeirão Preto e avança para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Hoje tem Corinthians e Antiqueira de Guaratinguetá, Internacional e Taboão da Serra, Santos e Flamengo de Guarulhos e ainda mais 11 jogos.
5 horas 35 minutos.
Repita.
5:35. Repórter Vitor Moraes.
Ex-lavrador de café e morador da área rural da cidade de Monte Belo, em Minas Gerais, realiza o grande sonho de sua vida aos 38 anos. Ele conseguiu se tornar médico. José Reinaldo Lopes da Silva, que não completou o ensino fundamental, se formou no dia 12 de janeiro na Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP. Quando tinha 20 anos de idade, José Reinaldo descobriu que amava medicina.
Na ocasião, uma irmã minha adoeceu e eu acompanhava ela aí nas internações, na doença dela, e acompanhando ela, vendo a rotina médica do dia a dia, eu me interessei. Apaixonei pela medicina, decidi que eu iria fazer medicina. Eu tinha quinta para sexta série, mas assim, já fazia anos que eu tinha largado a escola. Eu não sabia mais nada. Não sabia nem ler, nem interpretar um texto, nem nada.
José Reinaldo conta que mal conseguiu comemorar o fato de ser aprovado na faculdade particular, pois não tinha como pagar nem pela matrícula. O médico diz que teve que pedir dinheiro emprestado para a sobrinha e para alguns amigos.
A primeira preocupação minha, lógico que veio uma felicidade assim, disfarçada na sensação de ter que arrumar o dinheiro para a matrícula. Já fui direto correr atrás do dinheiro, que era quase 5 mil a matrícula.
Uma vez matriculado, José Reinaldo teria agora que correr atrás das mensalidades. Foi aí que ele escreveu uma carta contando sua história e acabou conseguindo uma bolsa integral.
Mandei carta no segundo, terceiro mês de faculdade. Mandei uma carta para a reitora, só que ela não sei se chegou até ela não me respondeu. Aí no sexto mês, que eu estava já saindo já de férias, então eu cheguei a colocar a casinha do meu pai aqui à venda, que vale uns 40, 50 mil. Aí nisso ela se comoveu com a minha carta e me chamou para conversar.
Hoje, ele atua como clínico geral em hospitais próximos à sua cidade para poder quitar as dívidas que acumulou nos últimos anos e ajudar os parentes que estão doentes.
Eu diria assim, atrás de um sonho realizado, vem muita batalha, vem muita luta, né? Ainda mais para a gente que não tem condição aqui na parte financeira, né? Mas é traçar uma meta, persegui-la até o fim. Que nada não é fácil, mas batalhado dia a dia e consegue sim, mas cedo ou mais tarde, não importa o tempo, não importa, a gente alcança a vitória. Vambora, vambora, tá na hora,
vambora, vambora, Jovem Pan. 5 horas 38 minutos.
Repita.
5:38.
Temperatura na capital paulista agora 23 graus.
As manchetes dos principais jornais do Brasil, informa Paulo Edson Fiore.
Confira agora as manchetes de alguns dos mais importantes jornais brasileiros que já estão nas bancas de todo o país nesta manhã de quarta-feira. De Salvador à tarde, cai diretor de presídio no Amazonas acusado de receber propina. O diretor interino do complexo penitenciário Anísio Jobim, José Carvalho da Silva, foi afastado do cargo na manhã desta terça-feira pelo governador do Amazonas, José Melo, depois que detentos o denunciaram por supostas práticas de corrupção ligadas à facção Família do Norte. Carvalho é acusado de receber dinheiro da facção para facilitar a entrada de armas, drogas e celulares dentro do complexo. O estado de São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul terão um rombo de 19 bilhões e meio de reais. Mesmo que a União costure um acordo para socorrer os três estados em calamidade financeira, o alívio de 12 bilhões e 900 milhões de reais com a suspensão das cobranças de dívidas não será suficiente para solucionar a crise. Ainda restaria um déficit de 19 bilhões e 500 milhões de reais, segundo dados dos governos estaduais. Folha de São Paulo. Governo deve cortar 3 bilhões de reais em incentivos fiscais até 2018. O governo federal pode retirar até 2018 incentivos fiscais que somam 3 bilhões e 300 milhões de reais anuais. Entre os setores afetados estão montadoras de veículos, construção civil, fertilizantes e audiovisual. O Ministério da Fazenda trabalha com orientação geral de não renovar as desonerações que forem vencendo, o que ajudaria a elevar a arrecadação. Do Rio de Janeiro, Globo, acordo prevê redução de jornada e salário de servidor. O acordo com o governo federal para o equilíbrio das finanças do estado do Rio prevê a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, dos salários dos servidores. A medida dependerá da derrubada pelo plenário do STF de liminar que impede a aplicação da redução da jornada de trabalho do funcionalismo. Também é discutida a venda da SEDAI em até 2 anos. Da capital federal, Correio Brasiliense, Blitz apreende 60 celulares e facas em presídio do Distrito Federal. Uma operação em 2 alas do Centro de Progressão Penitenciária surpreendeu presos com 60 celulares, facas e drogas. Proporcionalmente, é a maior apreensão de smartphones já feita no local. O CPP, que recebe presos do regime semiaberto, tem capacidade para 1.067 detentos, mas abriga atualmente 1.385. De Curitiba, Gazeta do Povo, custo faz Paraná descartar parceria privada na gestão de presídios. O governo do Paraná descarta parcerias público-privadas, como a do Complexo Anísio Jobim, em Manaus, onde 56 detentos foram executados no dia 1º de janeiro para ampliar o número de vagas no sistema prisional do estado. O motivo é o já elevado custo de manutenção, que atualmente é de R$ 3.300 por preso, mas que chegaria a R$ 5.000 se o estado se associasse à iniciativa privada. De Florianópolis, Diário Catarinense, 541 mil motoristas de Santa Catarina terão suspenso o direito de dirigir. Pelo menos 541 mil motoristas catarinenses devem ter a CNH suspensa neste ano porque atingiram 20 pontos ou mais em infrações em um período de 12 meses entre 2012 e 2013. O número representa 15% do total de 3 milhões e meio de condutores do estado e é justificado pela implantação de um sistema automatizado para a suspensão de direito de dirigir pelo Detran. E de Fortaleza, o Povo. Passagem de ônibus tem maior aumento desde 2003. A partir de sábado, o usuário de transporte público de Fortaleza passará a pagar 45 centavos a mais pela passagem inteira de ônibus. Dos atuais R$ 2,75, a tarifa passa a custar R$ 3,20. A mudança representa 16,36% de aumento, maior reajuste desde 2003, quando o valor da passagem subiu 16,67%.
5 horas 42 minutos.
Repita.
5h42. O Corinthians, fala André Ranieri.
E o Corinthians se reapresenta nesta quarta-feira e inicia a preparação para a temporada de 2017, que promete não ser uma temporada fácil. O Corinthians não tem a vaga na Copa Libertadores da América. Muita gente dizendo que a equipe não vai conseguir brigar por títulos e tem gente até falando que o Corinthians corre risco de rebaixamento. A diretoria se movimenta, mesmo com esse clima tumultuado nos bastidores políticos do clube, vai fechando algumas contratações para esse próximo ano, né, para toda essa temporada de de 2017. Gabriel é um nome que está praticamente certo, reforçará o Corinthians por 4 anos. A equipe de Parque São Jorge deve pagar mais ou menos 7 milhões de reais por 50% do passe do jogador. Paulo Roberto, volante do Sport, chega por empréstimo de 1 temporada. Pablo, zagueiro do Bordeaux da França, também deve chegar por empréstimo de 1 ano. A negociação com William Potker deu uma esfriada. A Ponte Preta quer o jogador, pelo menos para a disputa do Campeonato Paulista. O Potker, nas redes sociais, demonstrou toda a sua insatisfação. Queria ir para o Corinthians, mas pelo menos por enquanto parece que isso não vai acontecer. Wagner voltou à pauta do Corinthians, né? Ele que era dado como certo no fim do ano passado, a negociação acabou esfriando, ele tem pendências a resolver com a sua equipe na China, mas nas últimas horas parece que deu uma esquentada, ele pode sim pintar como reforço nessa temporada de 2017. Jadson também é um sonho da diretoria e da torcida corintiana, mas para ele vir para o Corinthians, aí o Tianjin teria que rescindir com ele e pagar 20 milhões de reais, que é mais ou menos o que ele receberia em salários no último ano de contrato que ele tem com a equipe chinesa. Corinthians se movimenta, quer fechar o elenco e quer, nesta quarta-feira, iniciar com o maior número de jogadores possível a preparação para essa temporada de 2017.
Cinco horas 44 minutos.
Repita.
5h44.
Superior Tribunal de Justiça mantém fiança de R$ 300 mil para libertar vereador de Osasco na Grande São Paulo preso na Operação Caça Fantasma.
A ministra Laurita Vaz, presidente do STJ, negou a liminar a Batista de Souza Moreira, o Batista da comunidade do PTB, que está licenciado do cargo.
Ele é um dos 13 vereadores suspeitos de contratar funcionários fantasmas e ficar com parte dos salários, causando dano ao erário de 21 milhões.
A defesa de Batista da comunidade pediu dispensa da fiança, alegando que R$ 300 mil são incompatíveis com a condição financeira dele.
Chefes de agências de inteligências norte-americanas alertam Donald Trump sobre informações comprometedoras sobre ele em poder de espiões russos.
O presidente eleito dos Estados Unidos afirmou que as notícias divulgadas na rede CNN são falsas e uma caça às bruxas total.
Segundo chefes de inteligência, a Rússia decidiu divulgar apenas informações prejudiciais sobre Hillary Clinton, ex-concorrente democrata à Casa Branca.
Os memorandos descrevem vídeos que teriam sido gravados para chantagear o magnata de prostitutas, mantendo relação com Donald Trump.
Tribunal de Justiça de São Paulo nega recurso do Executivo e mantém liminar que sustou o aumento da tarifa de integração ônibus e trilhos.
Apesar da liminar dada em primeira instância, o reajuste havia sido mantido sob a alegação de que o governador paulista Geraldo Alckmin não fora notificado.
No despacho em que manteve a liminar, o presidente do TJ, Paulo Dimas, pondera que o percentual de aumento ficou acima da inflação.
E não foi devidamente justificado, além de não ser possível aferir se a liminar representará irreparável impacto ao erário.
Futuro procurador-geral dos Estados Unidos acha que chegada maciça dos imigrantes diminui salários por baratear a mão de obra.
O senador Jeff Sessions foi escolhido para o cargo pelo presidente eleito Donald Trump.
Sessions é conhecido por suas duras posturas migratórias, identificando-se com as ideias do futuro presidente nessa área.
O Senado se caracterizou por se opor à facilidade de legalização para os imigrantes ilegais.
Doença que provoca dores musculares e deixa a urina preta atinge 52 pessoas na Bahia.
O número corresponde aos casos notificados de 14 de dezembro a 5 de janeiro.
A maioria dos registros foi em Salvador, que acumula 50 ocorrências. E uma das hipóteses é que a doença esteja relacionada ao consumo de pescado.
A Secretaria da Saúde da Bahia informou nesta terça-feira que um homem com sintomas dessa doença morreu no fim de 2016.
Latam Brasil é uma das 10 empresas aéreas mais pontuais do mundo.
Segundo o levantamento da consultoria Flight State, a companhia ocupa a 9ª posição com índice de pontualidade de 85,07%.
O ranking considera apenas empresas com operações globais e a Latam é a única latino-americana entre as 10 primeiras.
O ranking é liderado pela holandesa KLM, que tem 88,53% de pontualidade.
Banco Mundial prevê que o Brasil volta a crescer neste e também nos próximos anos.
Mas será um índice abaixo da média do continente, dos emergentes e da economia mundial.
As projeções da instituição, o país crescerá em 2017, 0,5%.
Segundo o Banco Mundial, em 2018, o PIB terá aumento de 1,8%. Para 2019, a expectativa é de alta de 2,2%.
Até 2018, o governo federal deve extinguir benefícios fiscais que somente neste ano somam 3 bilhões e 300 milhões de reais.
A decisão, que ainda não foi anunciada oficialmente, vai atingir montadoras, construtoras e também incentivos à formalização do trabalho doméstico.
A avaliação é que 15 isenções que vencem até 2018 têm sido inócuas para gerar investimentos e empregos.
O principal programa de desoneração que expira neste ano é o Inovar Alto, que tem renúncia fiscal de 1 bilhão e 200 milhões de reais.
Sistema de rastreamento de remédios deve ser flexibilizado.
O modelo, criado em 2009 para evitar fraudes, prevê o controle de todos os medicamentos do fabricante até o consumidor.
Uma nova proposta da Anvisa prevê que apenas remédios de alto custo e que precisem de prescrição médica sejam rastreados.
Segundo a agência, vacinas e remédios vinculados ao SUS, radiofármacos e isentos de receita já são controlados ou têm baixo risco de falsificação.
Homem detido por assediar mulher no metrô de Nova York é preso e depois liberado por se identificar como diplomata.
Mohamed Abdallah Ali foi detido por tocar em uma mulher, mas os policiais o liberaram depois que ele apresentou um passaporte diplomático do Sudão.
Segundo o jornal do New York Post, o Departamento de Estado foi notificado do caso pela polícia.
E vai decidir se haverá um protesto formal junto ao governo do Sudão. 5:50.
Repita.
5:50. Espaço para Fernando Martins.
Moradores da Zona Oeste de São Paulo estão preocupados com a invasão de pernilongos. Há registros de casas em que mais de 50 insetos são mortos todas as noites. E os companheiros dos moradores têm sido os inseticidas e repelentes. Caso da jornalista Regina Terraz, moradora há 19 anos, da região de Alto de Pinheiros.
A cada noite a gente mata no mínimo 50 pernilongos e a gente tem que fechar a casa toda, passar calor, né? Tá muito quente e mesmo assim é no mínimo 50 pernilongos por noite. Se a gente deixar as portas e janelas abertas, aí passa de 100.
Regina e os moradores da região já fizeram um abaixo-assinado virtual que beira as 8 mil assinaturas pedindo providências das autoridades. Segundo os vizinhos, um dos causadores da infestação pode ser o prédio abandonado do Hospital Pan-Americano.
A gente não sabe a situação que está lá dentro. A gente acredita que seja, sim, um possível, um provável criador de mosquito.
Na região do Butantã também há reclamações, como conta a dona de casa, Maria Garcia.
Muito. Nas casas a gente está tendo muito pernilongo. Porque devido ao calor, devido ao mato que tem aqui, acho que ajunta muito pernilongo, né?
Está mais do que em outros anos?
Está mais. Eu sinto que tem mais, porque a gente não fica em casa deitada, não pode nem ficar quieta, porque toda hora tá os pernilongos matando, os pernilongos mordendo a gente.
Para evitar doenças transmitidas pelo mosquito, como dengue, zika e chikungunya, o skatista Rafael Félix conta como se protege.
De todas as formas, né? A raquete em casa, é o remédio na tomada, é o repelente, é o fechar as janelas, a porta, 5 horas da tarde tem que fechar, senão... E é difícil, pô, a gente precisa arejar a casa, precisa ter um ar que entra dentro de casa, então Isso nos incomoda bastante.
A Prefeitura de São Paulo informou que uma ação emergencial será realizada nesta quinta-feira, a partir das 7 da manhã, para eliminar focos de pernilongos no Rio Pinheiros. A Força-Tarefa vai reunir 20 agentes com aplicação de larvicida biológico granulado para focos de larvas e inseticida para controle de insetos adultos. A região foi escolhida porque a Coordenadoria de Vigilância Sanitária identificou quantidade de larvas acima do normal. Agentes da SUSEM ligados ao governo estadual irão reforçar a ação do município, realizando visitas domiciliares nos bairros da Lapa, Butantã, Cidade Ademar, Santo Amaro e Capela do Socorro. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por sua vez, sobre o prédio do Hospital Pan-Americano, informou que periodicamente são realizadas limpeza e inspeções de agentes, sendo que a última inspeção ocorreu nesta segunda-feira. A Secretaria também informou que está em desenvolvimento o projeto para reforma e adequação do local, que deve acabar em junho. Vambora, vambora.
Cinco horas 53 minutos.
Repita.
5:53.
Vamos às manchetes de alguns dos mais importantes jornais da imprensa internacional nesta quarta-feira. The New York Times. Senadores asseguram em sessão que reinarão sobre Trump. Na sessão em que o presidente eleito Donald Trump foi nomeado pelo advogado-geral, o senador Jeff prometeu, nesta terça-feira, dizer não ao senhor Trump caso ele tente ir além da lei e se referiu à tortura, à proibição de imigrantes muçulmanos e outras ideias que foram propagadas durante a campanha eleitoral. De Madrid, é o país. As primárias do PSOE serão em maio e o Congresso em junho. O presidente da comissão gestora do PSOE, Javier Fernández, anunciará no próximo sábado, na reunião do Comitê Federal, a proposta de celebrar eleições primárias no final de maio e o Congresso extraordinário na metade de junho. No conclave, os delegados ratificarão o secretário-geral, que terá sido eleito previamente pelos militantes. De Paris, Le Monde, pesquisa sobre o novo pensamento conservador. De Londres, The Guardian, Corbyn pega de assalto sobre salários de gato gordo. Jeremy Corbyn prometeu ontem que o Partido Trabalhista vai introduzir um tampão nos salários de executivos de companhias que mantêm contratos com o governo, mas longe de propor o salário máximo nacional que havia polemizado horas antes. Iniciando um relançamento há muito planejado, o líder trabalhista disse que as empresas teriam de pagar os executivos que ganham mais de 20 vezes os menores salários de seus trabalhadores se quiserem concorrer ao trabalho do setor público. E de Berlim, Süddeutsche Zeitung, principal testemunha, carrega fardo pesado no topo da Volkswagen.
5:55.
Repita.
5:55. Falando do tricolor paulista, é com você, Zeca Cardoso.
Muito bom dia também ao ouvinte deste Jornal da Manhã. O São Paulo está lá na Flórida fazendo a sua pré-temporada na cidade de Bradenton, nos Estados Unidos, na Flórida. Já joga a Florida Cup dia 19, estreia ou contra a River Plate da Argentina ou contra Milionários da Colômbia. E aproveitando também esta pré-temporada, o São Paulo está apresentando oficialmente os seus reforços. Ontem foi a vez de Neilton, atacante do Cruzeiro, que veio do Botafogo. Ele jogou pelo Botafogo, pertence ao Cruzeiro, está emprestado ao São Paulo até o final do ano. E ele, que vem de uma família de São Paulinos, disse também que era São Paulino e falou da emoção quando Rogério Ceni, o técnico do São Paulo, ligou para ele para falar do interesse do tricolor.
Ele entrou em contato comigo, né? E para mim foi um dos motivos também São Paulo, tive propostas de outros clubes e fiquei feliz pelo interesse de São Paulo e pelo interesse do Rogério em contar comigo. Então, eu espero representá-lo muito bem aqui. Estou muito feliz, fiquei bastante emocionado quando recebi a ligação dele também. Minha família toda, eu liguei imediato para eles e eles... Foi a realização de um sonho para eles também, porque eles que batalharam tanto comigo E hoje vendo a gente, eu jogar no time de coração de cada um deles, é uma emoção muito grande.
Essa palavra de Neilton. Amanhã o São Paulo irá fazer um jogo treino que ainda não teve o seu adversário divulgado, e no próximo dia 15, outro jogo treino contra o Boca Raton. Falando de Copa São Paulo, o tricolor na segunda fase ficou no empate em 0-0 no tempo normal contra a Chapecoense e nos pênaltis foi eliminado da competição. Falamos de São Paulo aqui no Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, edição do dia 11 de janeiro, quarta-feira. São 5 horas mais 58 minutos.
Repita.
5:58.